Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum, já temos também a doutora Fátima Rezende de Lima, a primeira candidata ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que hoje vamos ouvir. Como, de acordo com a legislação, a Assembleia da República designa 4 dos membros do Conselho Regulador por resolução, dos 4 dos 5, os membros designados pela Assembleia da República cooptam o 5º membro do Conselho Regulador. E de acordo com o artigo 16º da Lei número 53/2005, também compete até 5 dias antes da reunião marcada para a eleição, os candidatos propostos serem ouvidos em audição parlamentar, a realizar perante a comissão competente para verificação dos requisitos necessários ao desempenho do cargo. E no artigo 18º, diz que não pode ser designado quem seja ou, nos últimos 2 anos, tenha sido membro de órgãos executivos de empresas, de sindicatos, de confederações ou associações empresariais do setor da comunicação social. E no ponto 5, não pode ser designado quem seja, ou nos últimos 2 anos, tenha sido membro do governo, dos órgãos executivos das regiões autónomas ou das autarquias locais. E os membros do Conselho Regulador estão sujeitos às incompatibilidades e impedimentos dos titulares de altos cargos públicos. Dito isto, e só para recordarem o que diz a lei e o que é que nos compete fazer, também foi distribuído o currículo de cada um dos indigitados, e dou as boas-vindas à doutora Maria de Fátima Gravata de Rezende de Lima, aqui à nossa Comissão, à Assembleia da República, candidata que é da casa, não é? Porque, de acordo com o seu currículo, é a diretora executiva da ERC, portanto, conhece bem os cantos à casa, portanto, não será uma novidade, embora a função seja diferente. E já agora gostaria também de dizer, de lhe pedir desculpa deste atraso, mas tivemos de estar à espera que tivéssemos quórum e que estivessem representados todos os grupos parlamentares. Acontece neste momento que ainda não temos o grupo parlamentar do PCP, mas esteve cá a senhora deputada Diana Ferreira, que pediu desculpa, mas tem uma outra reunião que estava agendada há 3 semanas de outra comissão, à qual não poderia deixar de estar presente, pelo menos na primeira meia hora, foi isso que ela me transmitiu. É muito difícil conciliarmos todos os trabalhos, uma vez que estão a decorrer variadíssimas reuniões de comissão e também de grupos de trabalho, o que dificulta a distribuição dos deputados pelas diferentes solicitações. Posto isto, também lhe foi transmitido certamente qual é a grelha que vamos adotar para esta audição, ou seja, cada membro indigitado dispõe de 10 minutos para apresentar, enfim, a sua candidatura, as suas razões, porque aceitou este desafio. Depois, os grupos parlamentares dispõem de 5 minutos cada para fazerem perguntas e considerações, e mais 10 minutos também que dispõe o candidato para responder às perguntas e para as considerações finais. Posto isto, e para não perdermos mais tempo e para não se alongar depois e os atrasos sucessivos para os outros candidatos, vamos então dar início e convido a doutora Maria de Fátima para fazer a sua intervenção. Tem a palavra. Aqui, aí, neste botão. Sim.
Se a senhora Presidente me permite, eu vou ler uma intervenção que preparei. Pode ser?
Fará como muito bem entender, ou
obrigada.
Seja, tem toda a liberdade para usar a metodologia que muito bem entender e dizer de sua justiça aquilo que achar mais adequado.
Muito obrigada.
E felizmente chegou a ser a deputada Diana Freire, portanto estamos mesmo a começar a ser deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade que me concedem para poder falar do meu percurso profissional. Vou concentrar-me essencialmente nos pontos que me levam a pensar que reúno condições para me candidatar a membro do Conselho Regulador da ERC. Foi na consultadoria jurídica do antigo Instituto, hoje Direção-Geral do Consumidor, onde sou quadro, que me iniciei na resolução de conflitos, ao lidar com as queixas dos cidadãos que se sentiam prejudicados e que corriam àqueles serviços a pedir apoio. Tive o privilégio de trabalhar numa área de direito que estava a dar os primeiros passos em Portugal. Foi um tempo de descoberta de soluções e foi aí que aprendi também que quase tudo tem solução. Também foi aí que, em representação do governo português, discuti em Bruxelas e posteriormente elaborei propostas de legislação, de diretivas como a segurança de brinquedos e crédito ao consumo, entre outras. Mais tarde, quando regressei, depois de uma longa ausência, representei o consumidor na Comissão Arbitral de Turismo, criada para resolver contenciosos nesta área e por onde passaram, no meu tempo, processos com grande dimensão financeira, pelos elevados prejuízos que envolviam. Recordo o caso da falência da Agência Espanhola de Viagens Marsans e estou certa que muitos recordam. Uma outra tarefa que me coube nesta área do consumidor foi a criação do SIAC, o Centro de Informação Autárquica ao Consumidor. Sei que alguns dos senhores deputados, provenientes de municípios fora de Lisboa, têm conhecimento no seu funcionamento junto às próprias autarquias. Ao todo, conseguimos, até à minha saída, inaugurar cerca de 70. Entretanto, desempenhei as funções de membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social durante quase 8 anos, ou seja, entre 1994 e 2002. Fiz praticamente 2 mandatos, o primeiro designada pelo Governo e o segundo eleita pela Assembleia da República. A alta autoridade, precursora da ERC, estavam atribuídas parte das competências que hoje a ERC detém. Cada membro tinha a tutela de áreas específicas, sendo, no entanto, sempre chamado a pronunciar-se sobre as restantes áreas. Foi uma época de muito trabalho e grande divulgação dos direitos e deveres, quer aos cidadãos, quer aos próprios órgãos de comunicação social. Neste esforço de divulgação foram realizados um sem número de conferências e seminários para os quais foram convidados desde o cidadão comum ao legislador. Também foi a alta autoridade que teve que emitir parecer prévio de decisão do licenciamento pelo Governo dos canais privados de televisão, mas esse processo decorreu no mandato anterior à minha entrada. Nos meus mandatos, ocupei-me essencialmente dos direitos de resposta e retificação, bem como da classificação das publicações periódicas. Esta última foi uma tarefa de grande exigência, uma vez que tivemos que reclassificar mais de 3 mil publicações periódicas devido à alteração legislativa que modificava as condições de atribuição do porte pago. A título de curiosidade, posso informar que neste momento existem registados na ERC um total de 1.220 publicações, sendo que 1.030 são periódicas em papel, portanto, das publicações periódicas em papel, 440 online e 340 em ambos os suportes. Quanto aos pedidos quase diários do exercício de direito de resposta na época da autoridade, não sei contabilizar, mas seria certamente um exercício interessante. Entretanto, deixei a alta autoridade para aceitar o convite para o cargo de chefe de gabinete do grupo parlamentar do PSD, cargo que exerci durante 3 anos. Foram 3 anos nessa qualidade fiz a gestão dos recursos humanos e de meios, num ambiente muito especial e que foi para mim uma experiência muito enriquecedora. Como igualmente foi enriquecedor o trabalho parlamentar que acompanhei, ou no qual participei durante aquele período. Ainda hoje guardo boas recordações desse tempo e, por que não dizê-lo, muitos amigos. Como têm conhecimento, nos últimos 5 anos exerci as funções de diretora executiva da ERC, que correspondem ao segundo mandato desta entidade e que foram, na minha opinião, o tempo de consolidação do seu funcionamento. Depois do impulso inicial dado pelo primeiro Conselho Regulador, com a colaboração de todos, procedeu-se aos ajustamentos adequados à nova fase da instituição. Aproveito para realçar, o que faço com muito gosto, que a ERC é servida por um grupo de colaboradores muito bem preparados, o que torna o trabalho muito motivador. Nos 5 anos que levo diretora executiva, para além da responsabilidade da gestão corrente da ERC, tive a oportunidade de organizar, apoiar e participar no lançamento de vários projetos, assim como no seu desenvolvimento. Nesta medida, não fazia parte das minhas competências pronunciar-me ou interferir, nem que fosse diretamente nas deliberações do Conselho Regulador. Senhoras e senhores deputados, neste novo desafio que me é proposto, agora como membro do Conselho Regulador, gostaria de dar continuidade ao conhecimento e experiência adquiridos nos últimos anos para melhor servir a ERC no novo mandato. Além disso, julgo ainda que o meu currículo, feito de várias vivências profissionais, me habilita para as novas responsabilidades a que me proponho assumir. Se contar com o vosso apoio, gostaria no trabalho futuro que fosse dado mais atenção à comunicação externa da ERC pelo próprio Conselho Regulador. Não obstante todo o esforço desenvolvido, reconheço que a entidade deve ser mais efetiva na sua relação com a opinião pública. Também gostaria que a ERC perseguisse um trabalho com muito carinho e que tenha efetuado junto às redes reguladoras internacionais, nomeadamente no contexto da cooperação. Como, por exemplo, com a participação na PER, uma plataforma de entidades reguladoras dos países e territórios de língua portuguesa, que, embora criada no primeiro mandato, apenas neste que agora termina se desenvolveu. Devo ainda referir que, no âmbito dessa cooperação, temos realizado, para além de várias ações de formação na sede da própria ERC, cursos com o apoio de outras instituições. Refiro aqui um curso ministrado no início do ano, no Instituto de Comunicação Social da Faculdade de Direito de Coimbra. Também vários técnicos da ERC que se têm deslocado para, junto de entidades constituintes desta plataforma, promoverem ações de acordo com as suas solicitações. Com a eleição do próximo Conselho Regulador, a ERC entra no terceiro mandato. Do que hoje sei, da experiência que vivi como diretora executiva, penso que se oferecem nos próximos 5 anos novas possibilidades de aprofundamento das tarefas que estão consagradas no seu estatuto e que posteriormente lhe foram atribuídas. Entendo que o novo Conselho Regulador vai ter em mãos dossiês verdadeiramente importantes, dos quais destaco a ajuda à redefinição da noção de órgão de comunicação social, a adaptação da diretiva dos serviços de comunicação social audiovisual, as eleições para a Assembleia da República em 2019 versus pluralismo político e, por fim, a avaliação intercalar das licenças dos canais privados. Senhoras e senhores deputados, é o que tinha para vos transmitir. Espero assim poder vir a merecer a vossa confiança.
Muito obrigada. Vamos pela sua exposição. E vamos agora passar então a ouvir os grupos, os representantes dos grupos parlamentares, a começar pelo Sr. Deputado Helga Correia, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a minha primeira palavra para cumprimentar a doutora Fátima Rezende Lima, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e agradecer desde já a exposição feita em sede de comissão e o envio do seu currículo, um currículo muito extenso, vasto, e que demonstra toda a experiência que tem, não só na ERC, mas também. Passando propriamente dito para a minha intervenção, dizer que compete à ERC, à Entidade Reguladora de Comunicação, supervisionar e regular a atividade de todas as entidades de comunicação social existentes em Portugal e zelar pelos princípios e limites legais do pluralismo, rigor informativo e transparência, acima de tudo. Assegurar o respeito pelos direitos e deveres constitucionais legalmente consagrados no que diz respeito à comunicação social, como liberdade de imprensa, o direito à informação, à independência, fiscalizando o cumprimento das normas aplicáveis e promovendo o eficaz e regular funcionamento deste mercado. É importante o seu papel de desempenho como entidade reguladora na comunicação social, uma entidade que, como disse há bocadinho na sua intervenção inicial, deve primar pelo pluralismo e independência. E, nesse sentido, perguntaria-lhe claramente, doutora Fátima Lima, o que é que pensa do...
Rezende, peço desculpa. Desculpa o nome profissional que eu utilizo.
Ok, com certeza. Doutora Fátima Rezende, o que é que pensa concretamente do atual modelo da ERC? Nas últimas audições, e inclusive na última audição do Conselho Regulador da ERC, nesta Assembleia, existiram algumas opiniões divergentes quanto ao modelo. Se deve ou não ser um modelo a seguir pelo próximo Conselho Regulador, ou se deve, em contrapartida, ser um modelo a repensar para futuro? O que espera concretamente da sua passagem pelo Conselho Regulador, uma vez que já conhece internamente o funcionamento da ERC? Quais é que são as suas motivações, uma vez que tem desempenhado funções, o que é que espera desta sua nova passagem pelo Conselho Regulador? Nós, Assembleia da República, podemos ou não esperar mais diálogo da parte deste novo Conselho Regulador, uma vez que o anterior, em sede de comissão, prometeu diálogo com o Parlamento, informou concretamente, essa pergunta eu tive a oportunidade de fazer ao anterior Presidente, informou-nos que iria haver uma melhoria de diálogo e iriam entregar concretamente sugestões, propostas à Assembleia, e o que é certo, até hoje, pelo menos ao Grupo Parlamentar do PSD, essas propostas não chegaram. E por último, para terminar, considerando que existem alguns elementos que saíram em ruptura com a própria ERC, considerando que teria, tendo classificado como sendo os piores momentos e as suas piores experiências, o que é que espera concretamente deste seu mandato na ERC? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos agora ao Sr. Deputado Carla Miranda, que é do Partido Socialista, que vai falar em nome do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a presença da doutora Fátima Rezende. Agradeço, obviamente, o currículo que nos foi enviado, que nos dá claramente uma ideia do percurso que tem sido feito. Ele está muito ligado à instituição ERC e também à alta autoridade, o que nos permite também, no fundo, ter aqui uma pessoa que conhece bem o percurso dos reguladores em Portugal. E eu gostava também, se calhar, de começar por aí, porque tendo esta experiência, que é única no caso dos candidatos que temos aqui em mãos, eu gostava de facto de perceber que nos explicasse um bocadinho sobre a avaliação que faz deste mandato, e especificamente deste mandato até como diretora, como presidente executiva. E isto prende-se um bocadinho com algumas questões que nós percebemos aqui, a minha colega, a deputada também já referiu isso, nós tivemos alguns problemas em perceber exatamente a que se deviam alguns atrasos. Houve alguns atrasos que foram notórios, digamos assim, querem atrasos em processos de avaliação, de regulação, relatórios de avaliação, de regulação, que nos chegaram bastante atrasados. Nós percebemos, e aí eu gostava também, provavelmente a doutora Fátima terá mais dados sobre isso, houve um processo claro e que causou prejuízo, digamos assim, inclusivamente a RTP, pelo facto do relatório, o relatório que o CGI necessitava e que teria de ser entregue pela ERC, não ter chegado a tempo, a dado momento, e portanto em 2015, e portanto houve atrasos também, e isto prende-se de facto com uma construção, uma ideia de construção e uma imagem que se tem vindo a criar, é de que a ERC tem tido mais competências, tem vindo a ter mais competências, mas se calhar não tem meios nem técnicos, nem recursos humanos, para, digamos assim, para dar cumprimento a tudo o que lhe é proposto. Eu gostava de perceber de facto qual era a sua opinião sobre esta matéria. Há uma outra questão também que se prende com, de facto, é a única mulher que está nomeada dos quatro que temos aqui hoje em candidatura. Esta, a doutora Fátima Rezende, é a única mulher. Eu só posso lamentar, tenho que o dizer, seja como for. A ERC integrou em 2016 a Plataforma para a Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres e a Luta contra os Estereótipos Baseados no Sexo. Nos relatórios de regulação da ERC, é notada sempre a ausência do contributo das mulheres na diversidade dos pontos de vista, quer na televisão, quer na imprensa, quer na rádio. Pergunto-lhe se considera que a ERC pode ter um papel mais regulador nesta matéria, de que forma é que pode ser mais persuasivo em conseguir algum equilíbrio maior nos meios de comunicação existentes. Tenho também de perguntar quais é que considera serem os grandes desafios da regulação. De alguma forma já explicou um pouco isso, mas eu gostava de perceber, entre todos os temas que são muito vastos, se calhar há uns que são mais urgentes, como a questão da diretiva do audiovisual, que provavelmente já estará mais em cima da mesa, mas eu gostava que me dissesse. E por último, não posso deixar de perguntar qual é que seria a sua posição como regulador, se tivesse de decidir sobre a compra da Média Capital pela Altice, isto é, se considera que este negócio levanta problemas de concentração, de concorrência e de pluralismo dos mídias. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora presidente. Também quero cumprimentar a doutora Maria de Fátima Rezende, agradecer-lhe a exposição inicial e colocar-lhe duas ou três questões, sem que antes me permita fazer uma consideração breve sobre os reguladores, de um modo geral, e neste caso particular da ERC. De um modo geral, eles trazem uma impressão digital dos partidos, partidária, muito forte. E essa é, assim, realmente uma situação que, enfim, não podemos dizer que nos agrade, mas também não quer dizer que sejamos contra ela a partir do momento em que foi aprovada maioritariamente e, portanto, está, é um dado adquirido. Depois, a ERC, de facto, tem-nos colocado algumas questões complicadas, porque está a ver o mandato destes elementos do Conselho já expirou há um ano. Há um ano. Tem funcionado de uma forma aparentemente um pouco atribiliária, na medida em que designadamente, por exemplo, ainda estamos à espera de um parecer sobre a Altice, o que é uma situação muito complicada, quer dizer, das duas, mas estamos numa situação em que claramente pode configurar, do nosso ponto de vista, uma situação de abuso de posição dominante em função do poder que pode recair sobre uma empresa. É TDT, é a MEU, é a TVI e, portanto, em toda a cadeia de valores há uma participação muito forte de um protagonista. Bom, até este momento a ERC não conseguiu emitir um parecer sobre esta matéria. Eu gostava de saber, do seu ponto de vista, qual seria a sua opinião também sobre esta matéria. Depois, há uma outra matéria que respeita, e que aqui tratamos aprofundadamente, e que respeita à televisão digital terrestre. A ERC enviou-nos há pouco tempo um relatório da Deloitte, portanto, para estabelecer as regras do concurso de preenchimento do espaço radioelétrico vago no MUX-A. Nesta altura, a questão que se nos coloca, e que terá obviamente que ser uma questão da regulação também, tem a ver com este facto, quer dizer, eu não, nem sequer percebo bem como é que se pode elaborar um concurso sem perceber qual é o ponto da situação do negócio da Altice na compra da TVI, sendo ela também, depois ficando depois também com a TDT. Portanto, há aqui situações muito complexas para dirimir e eu gostava de ter, de saber qual é a sua opinião sobre estas matérias que me parecem da maior relevância e da maior importância. E chamei à colação estas duas matérias porque justamente nenhuma delas estava nas prioridades que elencou, nas suas quatro prioridades que elencou, nenhuma delas. Portanto, eu gostaria de saber o que é que leva. Eu percebo as prioridades que elencou, subscrevo-as, penso que são realmente prioridades, mas acho um pouco estranho que estas duas outras matérias, que são da maior importância, não tenham sido abordadas e estão à espera ainda de solução. E nesse sentido, eu gostava de conhecer qual é a sua opinião. Depois, eu gostava de lhe colocar uma última questão, que é a seguinte. O panorama da comunicação social em Portugal parece-me bastante complicado. Creio que estará de acordo comigo e que todos estaremos de acordo nesse sentido. Há uma crise de papel, há novas plataformas que surgem, há manifestamente uma grande dificuldade da generalidade das empresas em subsistirem, há uma quebra evidente da publicidade, portanto há uma situação que realmente exige uma atenção especial, hoje olhar para ela e hoje, de alguma forma, ir percebendo como é que é possível intervir. Eu sei que é uma pergunta muito vasta e é uma questão muito complexa, mas gostava de saber se tem a minha opinião sobre esta matéria e de algumas linhas ou de alguns eixos de intervenção que possam eventualmente ser prosseguidos por forma a equacionar todos estes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la. Cumprimentar a Sra. Doutora Fátima Rezende, agradecer-lhe a presença, embora esta audição seja obrigatória, é um prazer tê-la cá, e dizer-lhe que, enfim, o currículo da Sra. Doutora é um currículo vasto e que nos parece perfeitamente adequado e mais do que isso, um currículo que pode, de facto, trazer um apoio importante para a ERC, que de resto é uma entidade reguladora que tem dignidade constitucional, até pela expressão que tem em matéria de direitos fundamentais, e aliás é uma das atribuições da ERC, a primeira das atribuições da ERC é precisamente essa, assegurar o livre exercício do direito à informação e à liberdade de imprensa, e portanto esta é uma questão estruturante no modelo de sociedade que temos e no regime democrático que vivemos, e portanto é essencial a função
que irá desempenhar, a par das outras personalidades indigitadas e, portanto, ou que serão eleitas. E que por isso mesmo, é fundamental esta visão antecipada daquilo que pode ser a ERC no futuro. E eu, enfim, já lhe foram feitas aqui várias perguntas que eu tinha também para lhe fazer, por isso não vou repeti-las, mas gostava de aprofundar aqui duas ou três questões e que se resumem a isto e que de resto entroncam umas nas outras, sobretudo as duas primeiras. Já perguntaram à senhora doutora que avaliação fazia do anterior mandato da ERC, uma vez que a senhora doutora está, enfim, já na ERC e, portanto, conhece por dentro o funcionamento da ERC. O que eu lhe perguntava aqui não é exatamente a mesma coisa, mas, como lhe disse, tem entronca aqui nessa questão. E perguntava-lhe, senhora doutora, se entende que o espírito e a filosofia que presidiram ao mandato passado da ERC deve manter-se ou se deve mudar alguma coisa nesse espírito e na filosofia da ERC. E daí retirar uma outra pergunta, também se prende com esta, que é perguntar-lhe quais são os principais desafios e dificuldades que entende a ERC vir a confrontar-se no futuro e neste mandato que se avizinha. Depois gostava também de lhe colocar outra questão e que tem a ver com uma coisa que também já aqui foi aflorada, foi mesmo referida, e que tem a ver com a situação de debilidade, digamos assim, com que a ERC viveu o último ano, por questões várias e que não são propriamente inerentes à ERC, não são só inerentes à ERC, e que de facto beliscaram e prejudicaram, parece-nos, alguma da atividade da ERC. E nesse ponto, houve uma série de pareceres, e até de não pareceres, que nos foram dados a conhecer, que têm algumas fragilidades, designadamente pela falta de quórum e de participação de todos os elementos. E por isso eu gostava de lhe perguntar se entende que estes parceiros, alguns destes parceiros, devem ser revisitados e se entende que este novo conselho deve, depois de os revisitar, sancionar alguns deles, ou se pelo contrário lhe parece que esta é matéria passada e que não é para mexer em nenhum deles. Finalmente, gostava de lhe perguntar, desejar-lhe uma pergunta relativamente à questão magna desta da ERC, que tem a ver com o serviço público. Não lhe vou falar sobre a TDT, o Sr. Deputado Jorge Campos já fez o favor de deixar essa questão, mas eu gostava de lhe falar do serviço público em si e perguntar-lhe se entende, na sua opinião, dever encontrar-se uma nova matriz de avaliação do serviço público e da liberdade de informação, ou se, pelo contrário, os parâmetros de avaliação são os corretos e não há nada a fazer nem a mexer nessa matéria. E era só. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a doutora Fátima Rezende, de agradecer naturalmente a sua intervenção inicial, também algumas matérias que apontou, no fundo também a experiência que já foi tendo num conjunto de desenvolvimento, um conjunto de funções que também aqui nos faz chegar, bem como o currículo que também nos entregou, naturalmente informação que é para nós importante. Eu gostaria de começar até por uma questão que colocou na sua intervenção inicial e penso que disse que no âmbito da comunicação externa da ERC, que a mesma deveria ser mais efetiva na sua comunicação com a opinião pública. Penso que foram estas as palavras mais ou menos utilizadas. Seria importante para nós percebermos um pouco melhor o que é que pretende dizer com isto e que meios é que podem tornar essa comunicação mais efetiva com a opinião pública. A ERC tem uma obrigação de regulação e de supervisão no setor da comunicação social em Portugal, no setor público e no setor privado, não é? Em ambos os setores da comunicação social, que é de facto importante na garantia de um conjunto de direitos e de princípios fundamentais, seja no pluralismo, como também já aqui foi dito, seja na diversidade de expressão, na livre difusão de conteúdos, também assegurando a proteção dos públicos mais sensíveis, e aqui estamos a falar até dos objetivos concretos da regulação que estão específicos na legislação, seja assegurar que a informação fornecida se pauta por critérios de exigência e rigor jornalísticos, e eu coloco aqui esta questão até porque esta Comissão tem debatido muito e temos manifestado muitas preocupações, designadamente o PCP, com a situação dos trabalhadores da comunicação social e com muitas vezes a sua situação das fracas condições de trabalho e da sua precariedade ser incompatível até com a necessidade deste rigor jornalístico, até porque o momento atual de mercantilização da notícia torna muitas vezes difícil, se não mesmo impossível, aos profissionais da comunicação social fazerem toda a atuação que têm que fazer, designadamente na confirmação da notícia e na garantia de que ela sai com todas as confirmações necessárias para o público. E esta é uma matéria que nós temos colocado e que não dissociamos da situação de precariedade dos trabalhadores da comunicação social nos dois setores, aqui refiro novamente, no privado e no público, mas que não dissociamos dessa realidade e que, sendo esta uma competência de um objetivo de regulação explícito na legislação, também não podemos aqui deixar de o referir e, naturalmente, pedir uma observação e uma opinião da doutora Fátima Rezende. Bem como também uma opinião, no fundo, daquela que é a situação do setor da comunicação social em Portugal e se considerando aquelas que são as competências e as obrigações, entre aspas, digamos assim, da ERC neste setor, se aqueles que são os trabalhadores que existem neste momento, e isto foi uma pergunta que nós fizemos quando da vinda da ERC a esta comissão, se os meios humanos que existem são adequados àquelas que são as necessidades reais, não àquelas que são as necessidades que estão na legislação, mas àquelas que são as necessidades reais no desempenho das funções da ERC. Era uma matéria a nós que também nos preocupa e gostávamos naturalmente de conhecer a opinião e também a análise. No que se refere à Altice, é conhecida a posição do PCP sobre todo este negócio da Altice, a ERC deverá ter uma pronúncia, a última notícia dizia que hoje deverá sair um parecer da ERC, até ao momento que nós tínhamos visto não saiu, vamos de alguma forma também aguardar nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra, de novo, a doutora Fátima Rezende, para então responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados, dos diferentes grupos parlamentares e, enfim, e acrescentar as considerações que achar por bem fazer. Tem a palavra.
Eu vou tentar, embora me pareça um pouco difícil pela diversidade de perguntas que me foi feita, eu vou tentar responder o mais que puder. Começando mais ou menos pela ordem que me foi posta, começando pelo modelo da presente ERC, parece-me que a presente configuração da ERC é está equilibrada e está principalmente consolidada. Obviamente que cada grupo de membros tem a sua dinâmica. A razão pela qual, muitas vezes, com o mesmo modelo, nós obtemos resultados diferentes. Mas também tenho a certeza que, com o corpo de colaboradores classificados que a ERC tem, os resultados serão sempre, pelo menos, positivos. Relativamente às opiniões divergentes que me falou, eu vou lhe dizer, confessar, senhora deputada, que aquelas opiniões divergentes que toda a Comissão ouviu aqui, eu também as ouvi aqui pela primeira vez. Não me recordo, confesso-lhe também, que não me recordo quais foram as razões evocadas, mas recordo que na altura não concordei com elas e também recordo que na altura pensei que há pessoas que não sabem, para quem é difícil trabalhar em grupo. Mas isso, eu acho que cada um tem o direito a ser como é. Do diálogo com a Assembleia da República, do diálogo com a Assembleia da República, eu penso que quando falei que há temas que nós, se esta Comissão assim o entender, que nós, novo Conselho Regulador, se um dia eu chegar a ser, devemos de ter atenção, são alguns temas que eu falei na minha apresentação. E, por exemplo, quer a adaptação da diretiva dos serviços, quer a nova noção de órgão de comunicação social, eu penso que estes dois temas terão que ser muito debatidos com a Assembleia. E penso que a Assembleia também não pode legislar sobre eles sem ouvir a ERC. Portanto, não é só da ERC para a Assembleia, mas também da Assembleia para a ERC, que eu acho que deve haver diálogo. As minhas motivações, pronto, embora eu tive 8 anos na Alta Autoridade, fiz um interregno, mas não deixei de prestar atenção à criação da ERC e à sua evolução. Tenho imenso gosto em ser diretora executiva e considero para mim um passo em frente o poder vir a ser membro do Conselho Regulador, se os senhores deputados assim o entenderem. Relativamente à avaliação que eu faço deste mandato, Senhora Deputada, é um pouco complicado para mim, como diretora executiva que sou, fazer uma avaliação do mandato que está a terminar. Penso que com um novo Conselho as coisas se irão passar de uma forma diferente, obviamente, mas também foi muito difícil para este Conselho conseguir gerar consensos e muitas vezes, a senhora deputada sabe que para haver uma deliberação tem que haver 3 votos no mesmo sentido. E o Conselho está há algum tempo a funcionar apenas com 3 conselheiros. Portanto, o haver constantemente consenso acaba por ser muito difícil. E mesmo assim, se quer que lhe diga, eu acho que houve um grande esforço dos membros do Conselho Regulador para conseguir consensos e mesmo assim conseguiu-se que o próprio corpo de colaboradores não sentisse grandes dificuldades na apresentação dos trabalhos. O que me leva à pergunta que a senhora deputada do PCP me fez, de o que é que eu acho relativamente aos funcionários, aos colaboradores da ERC. Acho que a ERC neste momento tem muitas competências, tem sido muito difícil para nós conseguirmos novos colaboradores, porque sabe todas as circunstâncias do país, também não nos é permitido oferecer grandes ordenados. Temos tido muitos concursos desertos, temos pedido autorização para vir ao mercado buscar novos colaboradores e ainda não a conseguimos, havemos de a conseguir com certeza. Mas temos tido muitos concursos desertos, temos tido muita gente que, depois de grande especialização na ERC, sai da ERC e leva os conhecimentos que adquiriu ali para outras empresas, e isso tem sido uma dificuldade que nós temos tido. E como é que costumo dizer, se me permitem, não se faz omeletes sem ovos, não é? Pronto, esse é um dos problemas que nós temos tido. Também falou-me na igualdade de género. Concordo com a senhora deputada quando diz que nós deveríamos tomar mais atenção à situação. Penso que o iremos fazer. Aliás, quando eu falei que aqui nesta plataforma de entidades reguladoras que nós temos com os povos de língua portuguesa, vamos ter uma reunião muito em breve com eles, e um dos temas que foi proposto é exatamente a igualdade do género. Pronto, aliás, até tínhamos uma convidada marroquina perita nesta área, temos imensa pena que ela não vai poder estar. Isto é um desabafo. Também, relativamente à Altice, é assim, eu não posso dar uma opinião concreta sobre parecer que é o que vai fazer, até porque isto é uma área substantiva. Eu não tive acesso à documentação que foi chegando. Obviamente que todos temos uma ideia e em princípio todos somos contra a concentração de meios, porque isto tem as suas consequências. Mas se me perguntar se eu neste momento sou a favor ou não do negócio, eu não sei responder concretamente, porque não tive acesso aos dados e não posso dar uma opinião. Ainda também sobre a TDT, como sabem, vai ser possível ainda dar espaço a dois canais, e se me permitem aqui uma sugestão minha, gostaria que quando esses dois novos canais fossem definidos, se tivessem atenção os jovens, porque nós fizemos um estudo há pouco tempo, nós, ERC, obviamente, fizemos um estudo há pouco tempo que foi crescendo com os mídias, chegou-se à conclusão que a maioria das crianças que teve acesso, que tem acesso à TV por cabo, àquela hora de jantar em que os pais estão a preparar o jantar, estão todos a ver os canais de desenhos animados, as crianças entre os 13 e os 8 anos. E chegou-se à conclusão que as crianças que não têm acesso a canais, a TV cabo, que só têm acesso à TDT, não têm um único canal que os possa entreter, que tenha desenhos animados. E se calhar alguns dos senhores deputados se recordam que houve muita gente que aprendeu a ler com a Rua Sésamo. Era um programa, não sei se conhecem, mas foi uma coisa que para mim me encantou na altura, foi todas as crianças terem acesso à Rua Sésamo, e quando chegavam à escola, aos primeiros anos da escola, já sabiam ler porque tinham tido acesso a esses programas. E isso eu gostava que os senhores deputados, quando pensassem na TDT, tivessem isso em consideração. Comunicação externa da ERC. Eu penso que a ERC, comunicação externa da ERC, eu penso que a ERC muitas vezes não se consegue fazer ouvir, não se consegue fazer ouvir sobre as suas deliberações, sobre as diretivas que vai elaborando, e isso obviamente que é culpa do próprio Conselho Regulador. Não sou eu que vou propor soluções, penso que essas soluções terão que ser em conjunto dadas, mas o que é uma verdade é que tem que existir, porque tem que haver uma solução para a falta de conhecimento que o público tem do trabalho da ERC e daquilo que se passa com a ERC e daquilo que a ERC faz. Relativamente à situação do setor, todos sabemos que o setor está muito mal. Também sabemos, não é novidade para ninguém, sabemos que o Estado já dá apoios através das CCDRs. Terá que ser também o setor a pensar ele próprio nele, e porque também não se pode exigir ao Estado mais apoios do que já são dados através das CCDRs. Eu penso que mais ou menos consegui responder ao que me foi perguntado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, julgo que sim, que respondeu às perguntas mais pertinentes, e obviamente que nem todas as perguntas têm resposta ou podem ter resposta neste momento. E, portanto, agradeço-lhe os esclarecimentos que deu, e gostaria de, a terminar, referir que, de facto, é a única mulher que foi indicada, que consta da lista apresentada pela Assembleia da República. Espero que agora que tenham isso em conta na cooptação que vão fazer, para que haja um equilíbrio de género, e também na substituição da diretora executiva. Porque, como sabem, a diretora executiva faz parte também da direção executiva. A direção executiva é constituída pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo diretor executivo. E, portanto, para que não tenhamos, de facto, uma masculinização da IERC, convém que tenham em conta essa questão da representação de género. E para terminar, desejar-lhe, obviamente, as maiores felicidades no desempenho das suas funções e vamos ter mais oportunidades, provavelmente, para nos encontrarmos naquelas reuniões que estão previstas na lei da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto com a entidade reguladora para a comunicação social.
Muito obrigada.
Muito obrigada.